Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está a Luciana Freire.
Oi, Stephanie! Olá a todos que nos acompanham! Um homem suspeito de ajudar os dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró foi preso pela Polícia Federal na última segunda-feira. De acordo com a corporação, ele teria ajudado os fugitivos com abrigo e alimentos.
Este é o quinto suspeito a ser detido. O irmão dele já foi preso na semana passada por suspeita de envolvimento na fuga. Segundo a apuração da TV Brasil, ele teria recebido R$5.000 para ajudar os presos.
As investigações apontam que Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento fugiram por um buraco de uma luminária nas celas e usaram ferramentas que eram utilizadas para uma obra no presídio. Na última segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que os fugitivos permanecem nas redondezas do presídio e garantiu que eles devem ser recapturados nos próximos dias.
Entre policiais federais, rodoviários federais e militares, mais de 500 atuam nas buscas que chegaram ao 14º dia. Além deles, agentes da Força Nacional de Segurança Pública também fazem parte da operação.
Um relatório publicado pela Controladoria Geral da União revelou que o Ministério da Saúde comprou, sem necessidade, quase R$32 milhões em preservativos femininos no auge da pandemia de Covid-19 durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
As compras foram feitas de uma empresa que, meses após o fechamento do contrato, foi investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid.
Conforme a auditoria, o Ministério realizou licitações e comprou 10 milhões de preservativos femininos de látex ou borracha entre setembro de 2020 e setembro de 2021. Naquele momento, o Ministério tinha em estoque pouco mais de 8,5 milhões de preservativos femininos adquiridos ainda em 2019.
O relatório também afirmou que as constatações da CGU podem virar um processo administrativo se forem identificados indícios de irregularidades por parte de algum servidor.
Jair Tércio Cunha, líder religioso e ex-grão-mestre de uma loja maçônica no estado da Bahia, foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão em regime fechado inicialmente. A decisão, em segunda instância, aumentou a pena dele, que antes era de 13 anos e 4 meses.
Na primeira instância, Tércio foi enquadrado no artigo 217, que se refere a crime de violação de pessoa vulnerável. Sua defesa havia tentado pedir alteração para o artigo 215, que trata do crime de importunação sexual, mas não foi obtido.
Tércio foi denunciado em 2020 por violação sexual mediante fraude e estupro por manter relações sexuais com uma menor de 14 anos. O líder religioso segue foragido da justiça. Esse assunto já foi capa do jornal Metrópole.
Agora de olho na Rádio Metrópole, Mário Kertész conversou nesta terça-feira com o governador em exercício, Geraldo Júnior, do MDB. Na conversa, ele comentou a organização do carnaval.
Salvador precisa ter um prefeito que entre na sala do governador, que entre na sala do presidente sem pedir licença. O que, que eu quero dizer? Salvador precisa ter um prefeito que tenha acesso ao governador do estado. Salvador precisa ter um prefeito que fale com o governo federal. Eu já me coloquei várias vezes à disposição do prefeito de Salvador. Eu fiquei muito sentido no carnaval quando o prefeito de Salvador não se predispôs a me procurar para a gente discutir e ajudar a questão dos ambulantes. O senhor viu o que foi aquela passarela dos ambulantes? Não funcionou bem. As pessoas estão cansadas das posições serem impostas. Os ambulantes não foram consultados se aquela passarela... Não sei se o senhor viu. Tem aquela balaustrada ali do Farol da Barra. As passarelas ali foram colocadas.
Ainda na entrevista, Geraldo Júnior não descarta interferência do cenário e da polarização política nacional nas eleições municipais de 2024.
O que, que difere desse pré-candidato para o possível pré-candidato que deve ir à reeleição, que é o atual prefeito da cidade? Nós temos um lado político. A sociedade civil já está cansada daquele político que fica em cima do muro que diz tanto faz. Inclusive, o atual prefeito, ele clama pelo apoio do partido do ex-presidente da República, o PL.
Eu acho que aí vai ter uma definição e a própria sociedade civil vai gostar. E vai dizer, esse pré-candidato, que é o Geraldo Júnior, ele tem o apoio do presidente Lula. Logicamente que o presidente da República precisa ter uma política de junção, de articulação, de unidade no Congresso Nacional para que possa governar. Nós vamos respeitar isso, respeitamos o momento e o espaço do presidente, mas já está muito bem claro que aqui em Salvador eu sou o candidato do presidente Lula e o candidato do governador Jerônimo Rodrigues.
A entrevista completa você pode conferir no YouTube do Portal Metro 1.
O apresentador Fausto Silva, Faustão, passou por um transplante de rim na última segunda-feira no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Essa informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital.
De acordo com a nota, Faustão deu entrada no último domingo para se preparar para o transplante. A cirurgia ocorreu sem intercorrências.
Faustão foi internado no último final de semana. O retorno ao hospital se dá 6 meses depois de o apresentador receber um transplante de coração em 27 de agosto de 2023.
E é isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias vocês podem conferir no metro1.com.br.
Não deixe de dar uma olhada também no nosso Instagram, @grupo.metrópole. É assim também no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos.
Tchau, pessoal.